Nós estamos a enfrentar e vamos continuar a enfrentar por mais 2 anos dificuldades grandes em termos de número de reformas. Quanto à capacidade de retenção, nunca tivemos uma capacidade de retenção tão grande. Ficamos com quase todos. O que mais é que falta? Com quase todos. Só falta, de facto, obrigá-los. Não é por aí. Ao mesmo tempo, dizem-nos que nós devemos ter condições amigáveis para tratar os profissionais, dar-lhes condições. Há uma questão muito importante que eu queria aqui frisar. Mesmo. Nós estamos há muito tempo a discutir os problemas dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde. É um problema muito relevante e que está a ser enfrentado por múltiplos países com sistemas de saúde muito mais robustos, muito mais capazes e muito melhores salários, se quiserem até. Estão a enfrentar problemas idênticos, porque de facto há aqui novas realidades. Agora, se o facto de nós estarmos a fazer variadíssimas atitudes no sentido de tentar, de facto, atrair todos os profissionais possíveis com melhores condições, melhor capacidade de atrair e de reter os profissionais. Aliás, quando falam na questão dos pagamentos, eu também não continuo a não compreender se devemos pagar ou se não devemos pagar aos profissionais. Porque aqui a questão é esta. De facto, nós voltando, continuamos a discutir demasiadamente os profissionais, em vez de discutirmos, de continuarmos a discutir o que é o central no nosso trabalho, que são os utentes. Andamos a distrair-nos, a discutir as condições de trabalho. Era mesmo isso, com muito respeito pelos profissionais, porque eu também sou, sabe? Mas é mais do que isso.
Senhora Secretária de Estado, tem de concluir.
Eu vou concluir. Quanto à vacinação, eu acho estranho que os senhores deputados achem que Portugal, com 95% de cobertura vacinal e como sendo um exemplo, quer queira, quer não, somos um exemplo internacional nessa área, acho muito estranho que, de facto, ponha isso em questão. Os enfermeiros dizem, mas não é verdade, porque não faltou vacinas. De facto, não faltaram vacinas. Houve dificuldades que foram ultrapassadas. Ninguém ficou sem vacinas. Obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar agora à segunda ronda de pedidos de esclarecimento. Tem a palavra para formular o pedido de esclarecimento em nome do Partido Livre, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caras e caros concidadãos nas galerias, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Há pouco tivemos um debate entre PS e Bloco de Esquerda acerca de exatamente quem é que acabou com a geringonça e porque é que fomos para eleições em 2022. Depois veio o Sr. Deputado André Ventura para recuperar quem é que apoiou o Governo em 2016. Eu creio que ficámos a um pedido de esclarecimento de distância de termos o PS e o PSD enveredarem por aquele debate com que às vezes nos brindam acerca de quem é que chamou a Troika em 2011. E embora eu acho muita piada ao canal História, na verdade acaba por termos aqui um debate que já tivemos várias vezes e que nos permite avançar relativamente pouco em relação àquilo que queremos. Em primeiro lugar, agora chegou o livro, tem direito à sua opinião, Sra. Deputada Antónia Almeida Santos, e pretende que seja uma opinião que parta do que já adquirimos, que é que o Serviço Nacional de Saúde é um património coletivo dos portugueses, que é uma marca da nossa civilização. As pessoas não têm que ter medo da bancarrota por terem ficado doentes. Nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde, entram ricos e pobres, têm tratamentos equivalentes. Não há nenhum problema no Serviço Nacional de Saúde que seja irresolúvel neste momento. Pode haver desafios maiores ou menores. Agora, temos um legado de anos e anos de suborçamentação. Nós, há 10 anos, já deveríamos ter um orçamento anual do SNS em torno dos 12 mil milhões de euros e ainda não tínhamos chegado aos 10 mil milhões de euros. Só agora só agora, no orçamento mais recente, temos os 12 mil milhões de euros. É verdade. É verdade, mas isso não resolve os anos e anos sob orçamentação. Ou seja, não é no primeiro ano em que por acaso atingimos os limites. Não, e ainda por cima eu olho para o presente. E no presente temos, entretanto, uma meta que nos foge porque temos a inflação, como já não tínhamos há muito tempo. E, portanto, os 12 mil milhões de agora chegam atrasados e neste momento já são pouco. Mas há recursos para podermos acabar com a suborçamentação de uma vez por todas. Esses recursos não se conquistam de um dia para o outro. Estão no combate à evasão fiscal, estão no combate ao planeamento fiscal agressivo. Contas da Comissão Europeia da década passada davam que Portugal perdia na evasão fiscal, no planeamento fiscal agressivo, o equivalente a cerca de 60% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Agora, é verdade que isso não se consegue recuperar de um dia para o outro. Então, o que é possível fazer já? O que é possível fazer já é utilizar o dinheiro do PRR para criar novas valências no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aí ir buscar recursos para investimentos que não serão depois gastos correntes. É preciso garantir que o fim da suborçamentação se mantém. E é preciso que diga o que diga a lei. O Serviço Nacional de Saúde está em competição com os privados e com os serviços estrangeiros, sejam eles públicos ou privados, é preciso garantir que não esteja nessa competição com um braço atado atrás das costas e de olhos vendados. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Serviço Nacional de Saúde não tem informações que são essenciais para poder competir com os privados, nomeadamente acerca de grelhas salariais, nomeadamente acerca de condições contratuais, informações essas que os privados, senhora deputada Joana Cordeiro, têm todas acerca do Serviço Nacional de Saúde, e portanto isto não é competição leal, mas para isso, senhora secretária de Estado, já houve propostas nesta casa que o PS rejeitou, para que os privados tenham que dar a informação equivalente àquela que nós já temos do público, e é preciso também implementar o programa Regressar Saúde para recuperar profissionais de saúde que já estão formados, porque se nós abrirmos vagas agora nas universidades, vamos demorar muito tempo a ter esses profissionais. E, no entanto, temos profissionais que nós formamos, nos quais investimos, e que com um programa dedicado, que foi aqui aprovado, e que está em cima da sua mesa para implementação, nós podemos vir a recuperar, cria um ponto da situação acerca de quando e como é que vão implementar o programa Regressar Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para formular um pedido de esclarecimento em nome do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, há pouco disse que estávamos a descrever um mundo diferente. Eu há aqui algumas questões que de facto não compreendo, porque efetivamente quando olhamos para os centros de saúde, não apenas o de Loures, mas também em Sintra, em que as pessoas, os utentes têm que esperar a noite inteira para conseguir uma consulta, não se trata de um mundo diferente, infelizmente trata-se de uma realidade. Eu compreendo que para aqueles que não trazem soluções para este plenário não tenha respondido, mas de facto era importante que hoje ficássemos esclarecidos sobre qual a solução que está a ser pensada para resolver este problema grave que atinge sobretudo as pessoas mais vulneráveis e também as pessoas idosas que têm que estar nestas filas de espera. Depois, por outro lado, também era importante perceber onde é que está o direito à saúde em relação não só aos blocos de parte, mas também, quando falou há pouco, não ia encerrar Santa Maria, que era uma questão de alternância, nomeadamente ao São Francisco de Xavier, não nos disse como é que isso vai ser feito. E eu recordo que quando o próprio Hospital São Francisco de Xavier, muitas vezes, não tem sequer condições para ele próprio estar aberto, estar em funcionamento, em permanência, como é que vai ser assegurado este funcionamento? E também, como é evidente, o próprio transporte das doentes mais vulneráveis, porque, efetivamente, nem todos têm a mesma realidade socioeconómica e não se podem dar ao luxo de estar, por um lado, numa situação de iminência de parto, a procurar o hospital que está aberto ou não naquelas circunstâncias e, por outro, a andarem a deslocar-se pelo país quando não têm dinheiro para esse mesmo efeito. Mas também era importante percebermos onde é que fica o direito à saúde quando sabemos que no próximo verão a região de Lisboa e Val do Tejo, 42% das urgências pediátricas não vão estar abertas 24 horas por dia, mesmo sabendo que trata de uma área que tem 1 milhão de utentes que não têm médico de família e as equipas aqui estão nos mínimos dos mínimos, e temos uma agravante, que é as Jornadas Mundiais da Juventude e o facto de, Sra. Secretária de Estado, já se ter ouvido falar na inoperacionalidade dos heliportos dos hospitais de Portugal, um problema que claramente se vai agravar quando foi trazida à luz do dia, até por causa do próprio plano das jornadas de saúde, que dos 40 heliportos que existem no país, apenas 2 têm autorização para operar. Ora, isto põe em causa situações de urgência graves, nomeadamente as chamadas vias verdes, seja para catástrofes naturais, acidentes graves, ou até mesmo AVC, ou doentes que careçam de ser transportados. E recordo que vamos estar numa altura em que é frequente, infelizmente, no nosso país haver os incêndios e que podemos também ter feridos decorrentes desta circunstância. E, portanto, era importante percebermos qual é que é o planeamento que vai estar aqui em causa para esta questão. Mas não queria deixar de lhe colocar nesta intervenção, apesar do curto tempo que temos, um outro problema que ainda não foi aqui hoje falado e que é a violência sexual em contexto hospitalar e contextos médicos. Porque foi exposto este mês uma reportagem do 74, da autoria da jornalista Ana Patrícia Silva, e esta reportagem de facto é um verdadeiro murro no estômago e vem expor 47 casos de abuso sexual em hospitais públicos e privados, e gostaríamos também de saber o que é que o Ministério da Saúde está a fazer para combater este fenómeno e se efetivamente levou a sério ou não esta reportagem, porque não podemos ter uma circunstância em que uma mulher não sinta que o hospital é um espaço seguro, seja ele público ou privado. O SNS é de facto muito importante para o país e para os mais vulneráveis e de facto tem que ser um espaço seguro para todas e para todos.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu começo esta minha questão à Sra. Secretária de Estado relembrando que o direito dos utentes está intimamente ligado à existência de condições para fixar profissionais e para as condições dos seus trabalhadores. Portanto, quando a Sra. Secretária de Estado diz aqui, ainda há poucos minutos, que estamos a perder tempo com as condições de trabalho dos profissionais de saúde, eu peço-lhe que, pelo menos, repense esta afirmação. Porque, Sra. Secretária de Estado, os valores das horas extraordinárias médicas referentes só ao ano 2022 dava para contratar quase 3 mil médicos para o SNS. O que se gastou em 2021 em prestações de serviços e horas extraordinárias em todo o SNS, 530 milhões, dava para contratar 15 mil trabalhadores para o SNS, desde técnicos auxiliares a médicos, passando por enfermeiros, técnicos superior, farmacêuticos, etc. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que o que se tem gastado em convencionados para meios complementares de diagnóstica e terapêutica daria para apetrechar muitos hospitais com laboratórios e equipamentos, para apetrechar os centros de saúde com postos de colheita e alguns meios complementares e daria até para contratar milhares de técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica que são tão necessários. E, portanto, a questão é: porque é que o Governo continua a preferir desviar o orçamento do SNS para entidades que estão fora do SNS? Quando o SNS precisa de tanto investimento, e a Sra. Secretária de Estado admitiu isso, precisa de muito mais profissionais, porque é que então o Governo insiste em prestações de serviços, convenções, horas extra e outros expedientes que efetivamente não respondem aos problemas que temos em cima da mesa? É porque enquanto fazem isto, na verdade, rejeitam a melhoria das condições salariais e de carreira dos trabalhadores da saúde. E vamos às negociações. A negociação em curso com os médicos está claramente num beco sem saída. A Federação Nacional dos Médicos acusa o Governo de nunca ter apresentado propostas concretas e de nunca ter posto em cima da mesa propostas escritas. Aqui mesmo no Parlamento, disse o Sindicato dos Farmacêuticos que logo na primeira reunião o Governo disse estar muito disponível para negociar desde que não houvesse impacto financeiro. Que negociação é que é esta, Sra. Secretária de Estado? Quando estamos a falar de carreiras e dos seus profissionais e a única condição que coloca é não haver impacto financeiro. E, portanto, acaba por ser absolutamente extraordinário que o Governo não queira investir nos trabalhadores do SNS, não queira investir em formas de fixar e captar trabalhadores do SNS, que venha aqui, inclusivamente, atacar os trabalhadores da SNS, mas depois não se faz rogado em desperdiçar milhões atrás de milhões com o setor privado. E isso é que nós não conseguimos compreender. Não quer investir para trazer mais obstetras para o SNS, mas depois compra os serviços a maternidades privadas porque as maternidades públicas têm que encerrar. E, Sra. Secretária de Estado, está no site do SNS maternidades com dias de encerramento. Ninguém inventou a palavra encerramento aqui. Está no site do SNS. E, portanto, o Ministério da Saúde não quer investir em fixar mais pediatras no SNS, mas depois faz um calendário com urgências pediátricas que vão encerrar a cada semana, como se isto fosse forma de gerir qualquer tipo de serviço público. E, portanto, não contrata para gastar cada vez mais em tarefeiros, apesar daquilo que a própria PGR já veio dizer relativamente a este método, para, ao mesmo tempo, gastar mais com serviços convencionados. E, portanto, temos aqui uma opção deliberada que tira, efetivamente, capacidade estratégica de intervenção e de resposta.